na Rádio Estadão e ESPN. Economia e Negócios com Letícia Bragalha.
E vamos para o destaque econômico desta tarde de segunda-feira, 2h16. Letícia Bragalha, boa tarde, como vai?
Tudo bem, Roxane?
Tudo ótimo. Queria que você explicasse para a gente o que, que é índice de atividade calculado pelo Banco Central, o tal IBCBR. O que, que é isso?
Pois é, hoje saiu esse indicador que caiu 0,13%. Ele é um índice de atividade que é calculado pelo Banco Central, que caiu agora em janeiro, né? E ele mostra que a economia brasileira começou o ano com o pé esquerdo. Você sabe que o IBCBR é super importante porque ele serve como uma espécie de prévia do PIB, o Produto Interno Bruto do país, que aí sim, esse é calculado pelo IBGE e a gente considera a régua oficial que mede o crescimento da economia brasileira. Então, o IBCBR já dá uma ideia para a gente de como que vai ser o PIB, né? Pois bem, esse indicador que saiu hoje veio um pouquinho melhor do que a gente estava imaginando. Todo mundo já esperava uma economia um pouco mais lenta nesse começo de ano, o que não significa que não existam motivos para a gente se preocupar, viu, Roxane? Eu acho que o sinal amarelo se acendeu novamente. Se a gente for ver, a economia brasileira tinha encolhido em outubro, voltou a crescer e agora, em janeiro, encolheu de novo.
E por que que isso está acontecendo, Letícia?
Olha, o nosso ponto fraco hoje é realmente a indústria. A gente vê o setor de serviços avançando. Hoje saíram dados importantes mostrando que a confiança do consumidor está num patamar lá em cima, as vendas no varejo vão bem, mas a indústria está sofrendo pra caramba com esse problema do câmbio, com a falta de infraestrutura para escoar a produção, mão de obra muito cara, os chamados impostos em cascata. Então, isso faz com que a indústria comece a cortar emprego, como deu para a gente perceber na última divulgação do Caged. A indústria é, portanto, nesse momento, o tendão de Aquiles da economia brasileira. Eu conversei na semana passada com o economista Roberto Padovani, da Votorantim Corretora, e ele me explicou que a indústria começou o ano com os estoques muito altos, então teve que dar uma desacelerada na produção para equilibrar isso, e que agora, no segundo semestre, a indústria vai voltar a ganhar fôlego. Mas eu acho que, além desse movimento natural de ajuste, tem outras coisas acontecendo, Roxane, que vale a pena discutir. Por exemplo, como é que o governo está se mexendo para resolver esses problemas da indústria? Uhum. A gente sabe que a presidente Dilma Rousseff já adotou um monte de medidas para proteger a indústria brasileira da invasão dos importados. Foi feito até um levantamento aqui pelo Grupo Estado que mostra que mais de 40 medidas já foram tomadas nesse sentido ou estão em análise durante o governo Dilma. É muita coisa. O problema é que esse protecionismo brasileiro, por um lado, provoca apreensão nos parceiros comerciais do país, e, por outro, parece ineficiente, insuficiente para os empresários, que reclamam que essas medidas elas são todas pontuais, mas, no fim das contas, não resolvem o problema da indústria definitivamente.
Mas, então, que tipos de medidas são essas? Que efeito, né, elas podem trazer?
Ah, são medidas de vários tipos. De intervenção no câmbio, maior fiscalização nos portos. Tem também a questão da preferência, né, para produtos nacionais nas licitações. E sobre taxas para alguns produtos específicos, aumento de impostos só para importados, e também tem essa questão recente aí da renegociação do acordo automotivo com o México. Falando só na questão do câmbio, Roxane, desde o começo da crise de 2008, o Ministério da Fazenda já alterou 13 vezes a alíquota ou o prazo do IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras, para ver se conseguia frear a entrada dos dólares, né? Foram 6 só agora no governo Dilma. Então, a gente tem que reconhecer que existe um esforço, eu só não sei se essa estratégia que vem sendo usada é a correta. Esse é um assunto muito complexo e a verdade é que não existe um consenso nem entre os economistas sobre qual seria o melhor caminho para resolver esses problemas da indústria. O ex-secretário-geral da UNCTAD, que é o Rubens Recupero, disse que o país passa por uma desindustrialização que é grave e que essas medidas tomadas pelo governo só seriam aceitáveis se fossem temporárias, mas acompanhadas de reformas mais profundas, reformas estruturais para reduzir o chamado custo Brasil, né? Então, ele diz que o país está indo no mesmo rumo protecionista que a Argentina. Agora, a professora Vera Torstensen, que conversou com a repórter aqui do Estadão, com a Raquel Landim, ela diz que o Brasil não é protecionista porque usa mecanismos que estão previstos nas regras internacionais. Então, não existe consenso mesmo. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente tem que apontar, tem que mostrar que é inegável que a postura do Brasil nesse assunto mudou demais desde a crise de 2008. O Brasil antes, Roxane, ele era o campeão do liberalismo. E agora é o país mais fechado do G20. Tem estudo que prova isso. Em 4 anos de crise internacional, o Brasil revolucionou a sua política comercial, abandonou aquele discurso de defesa da abertura de mercados, suspendeu alguns acordos e passou agora a ser um dos líderes na aplicação dessas tarifas e medidas protecionistas. Para você ter uma ideia, Roxane, de 2008 até junho agora de 2011, o Brasil foi o segundo país que mais começou com ações antidumping contra importações, com um total de 80, só sendo superado pela Índia. Então, tem um levantamento do Banco Mundial que mostra que essas ações brasileiras já atingiram as exportações de 131 países. Não é pouca coisa, né? Uhum. Isso certamente vai ter consequências lá na frente. O país vai mudando a regra do jogo e com isso começa a perder a credibilidade entre os parceiros comerciais. É só a gente olhar essa história agora do acordo automotivo com o México. O Brasil agora está renegociando o acordo depois de ter usufruído de superávites comerciais por 4, 5 anos. Aí quando o negócio começa a virar para o lado deles, a gente diz que cansou da brincadeira e começa a tentar impor uma cota de importação que é a metade do valor exportado por eles no ano passado. Então assim, eu acho que é complicado ter credibilidade, né, com esses parceiros comerciais agindo desse jeito, Roxane. Uhum. O mercado lá fora não gosta de surpresas e de mudança nas regras. O governo brasileiro vai ter uma trabalheira, viu, para resolver essa questão da indústria, porque não é pouca coisa que tem que ser modificada.
Então, se faz, perde a credibilidade, se não faz, a indústria fale.
E aguenta a chiadeira dos empresários, né?
É, que vai continuar, com certeza.